Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 153 e hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades do Espiritismo. Então, vamos estudar? Começando mais um episódio do nosso podcast, vamos deixar os agradecimentos ao parceiro, à Escola de Música Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast e aqui no estúdio da Rádio Café também, tá? Siga eles lá no Instagram, @radiocafemusic. Aproveite e siga o nosso Instagram, @espiritismosimples. Estamos lá no YouTube como Podcast Espiritismo Simples. É só você digitar na busca lá do YouTube, Podcast Espiritismo Simples. Facilmente você vai achar a gente. E aí eu vou pedir para você clicar para se inscrever. Se inscreva no nosso canal do YouTube. A gente já tem um podcast muito forte no Spotify, no Deezer, no Google Podcast. Mas vamos nos ajudar a crescer e a fomentar também lá no YouTube, tá bom? O nosso arroba no TikTok é o mesmo do Instagram, @espiritismosimples. Lá a gente vai postar alguns cortes do nosso podcast, tá bom? E aí, se você quiser ver em vídeo, é lá no YouTube. Siga a gente no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, só clicar para seguir e avalie o nosso podcast também lá. Dê lá se você, quantas estrelas você acha que a gente merece no nosso podcast, tá bom? Bora lá então, gente. Vamos falar hoje de mitos e verdades do Espiritismo. Olha só. E esse tema, ele acabou sendo sugerido por um dos nossos ouvintes, que foi o Lucas Mariano. O Instagram dele é @lucas_mariano, tá? Não é Lucas, acabou ficando Lucas_mariano. E ele tinha pedido para que a gente falasse sobre mitos e verdades do Espiritismo. Então, vamos trazer aqui alguns deles, né? E a gente vai discutindo ao longo do nosso podcast se é mito, se é verdade, o quanto que é um mais ou menos, o que que faz sentido. Às vezes pode ter algumas diferenças, tá? Então, vamos lá. O primeiro item é: Espiritismo é o mesmo que mesa branca? E definitivamente isso é um mito. Apesar de ser muito replicado por aí, né? Às vezes a pessoa pergunta para você: você é espírita? Qual a sua religião, na verdade? Ou qual filosofia você acredita? Aí você fala: eu sou espírita. Ah, é espírita. É, lá perto de casa tem uma mesa branca que tem sempre lá, acontece sempre. E assim, o que aconteceu? A mesa branca, ele é um termo que acabou se tornando popular, né? E às vezes as pessoas fazem associações que não representam a verdade. O Espiritismo, ele tem um pilar muito filosófico, ele tem um ponto, sim, também religioso, mas ele é, em essência, filosofia, junto com ciência. E aí, quando a gente fala da própria doutrina trazida por Kardec, desse pilar também científico, tem um estudo por trás, né? Tem um propósito por trás. E quando a gente fala somente, por exemplo, de uma mesa branca, a gente está muito ligado ao fenômeno, né? Não está muito ligado à filosofia, não está muito ligado à religião. A gente está olhando muito para aquele olhar do fenômeno. Então, a mesa branca é essa reunião em uma mesa com as pessoas que, sim, fazem ali alguma troca de comunicação mediúnica e que, de fato, existe a comunicação mediúnica na doutrina espírita. Existe um trabalho fraternal para ajudar outras pessoas ou para a gente mesmo também poder estudar ou auxiliar irmãos que estejam aí necessitando, tá? Mas são coisas diferentes, né? A mesa branca é um pedaço muito pequeno do que é um todo maior do que é a doutrina espírita, né? Doutrina espírita, a gente está falando de, como eu disse, estamos falando de filosofia, estamos falando de religião, estamos falando de ciência. Existe uma codificação, existe um estudo, um embasamento por trás, né? E aí, a gente não pode acabar confundindo esse tipo de coisa, né? Porque são coisas de fato que são diferentes. Então, como eu disse, existem sim as reuniões mediúnicas nos centros espíritas, isso não quer dizer que é mesa branca, tá? O que acontece então, por exemplo, nas mesas brancas, e que é já um dos pontos que acabam diferenciando da doutrina espírita? Na mesa branca colocam ali trabalha-se muito da cromoterapia. Podem utilizar velas, artifícios, né? Algumas coisas assim que, vamos lá, num jeito mais popular, estão ali para emperequetar aquele momento. Mas, de fato, isso não tem necessidade. A doutrina espírita, ela vai muito na essência no objetivo desse trabalho. E aí a gente tem que sempre procurar centros espíritas que fazem um trabalho sério. Bruno, como eu acho um centro espírita que faz um trabalho sério? Gente, o primeiro ponto é, assim que você entra num centro espírita e na forma como o centro se coloca, você consegue perceber algumas coisas. Então, um trabalho sério, ele não quer ali ficar trazendo artifícios. Ele não faz, ele não pega, usa de amuletos ou até, vamos lá, muletas, no sentido de trazer elementos que não agregam na comunicação. Olha, veja, numa comunicação mediúnica, tem a necessidade de ter uma vela? Qual vai ser o sentido de ter uma vela ali no espaço? Ah, a gente vai puxar a energia. Não. Se tem uma coisa que a gente quer conectar com o plano espiritual, a gente está aqui, ó. A gente utiliza dentro do nosso pensamento. Não vai ser esse elemento que vai fazer a diferença. Então, até mesmo quando a gente faz o evangelho no lar, né? Preciso colocar uma mesa, uma toalha ali branca, preciso colocar flores para deixar o ambiente mais agradável para os espíritos. De jeito nenhum. Se eu tiver numa casa que não seja ali muito bonita, né? Que seja uma casa super simples, humilde, que não tenha nem que as paredes não estejam nem rebocadas, não tiver pintura, mas se eu tiver uma essência nesse trabalho, se eu tiver um propósito no evangelho no lar bem feito, vale o mesmo, se não até mais. Então a gente tem que procurar a essência desse trabalho, de um trabalho de comunicação mediúnica, de um trabalho espiritual que seja, tá? A gente tem que observar e identificar, será que o que estão trazendo não é firula? Não é coisa para adicionar que pouco importa, pouco interessa para os nossos irmãos espirituais? Porque, de fato, gente, o que vale é o nosso trabalho de boa intenção no coração, uma boa moral e o nosso pensamento elevado para que um trabalho seja bem realizado, tá? Então, ó, dica final para o Espiritismo, menos é mais, tá? Ainda assim, né, para os locais, e aí não estou mais falando do Espiritismo, para os locais que utilizam da vela, que acham que é interessante, que é um artifício, né, importante, não vamos dizer que é exatamente, não é errado, mas não é doutrina espírita, entendeu? É possível fazer. Vai atrair espírito mal? Não vai atrair espírito mal. Mas não é doutrina espírita, não tem a necessidade, tá? Então, ok, a gente tem que respeitar, mas não é exatamente o que traz Kardec em seus ensinamentos, tá? Sempre a importância de não valorizar muito mais o fenômeno do que o propósito, do que a mensagem no trabalho desses. Segundo item, mediunidade é uma habilidade de seres evoluídos. É mito ou é verdade? Quem tem mediunidade é um ser de luz, é um ser evoluído, é um ser que é especial no nosso planeta? É um mito, gente. Também é um mito, porque a mediunidade, ela é uma condição do ser, né? A gente, todos nós, temos a mediunidade em maiores e menores níveis, em nível mais ostensivo ou não. E, obviamente, é uma habilidade que precisa ser educada, mas não quer dizer que é uma condição de pessoas que são muito mais elevadas ou não. Então, o que acontece? Por que algumas pessoas têm essa mediunidade mais ostensiva e outras não têm? Muito por conta da necessidade do seu planejamento reencarnatório, muito por conta de uma missão que ela pode vir a realizar, mas é, basicamente, percebam que é por necessidade e não por mérito, não porque, sei lá, na vida anterior ela foi absurdamente muito boa e agora ela vai ser uma médium incrível para o mundo. Não, não quer dizer isso. Mas será que no plano espiritual foi alguém muito incrível lá e agora quando voltar vai ser mais habilidoso? Não, também não quer dizer exatamente isso. Por que que um pouco dessa associação acaba acontecendo, né? De quem que é médium é alguém muito elevado espiritualmente. Olha, a pessoa tem seu mérito, tá? Uma pessoa que trabalha muito seriamente com a mediunidade, ela tem o seu mérito, porque ela tem a capacidade, ela tem uma ferramenta que pode ajudar muitas pessoas, né? Mas essa associação ela acontece muito porque a gente tem exemplos como Chico Xavier, que foi, né, o principal exemplo dessa mediunidade. E aí a gente acaba misturando um pouco das questões que seriam a moral de Chico Xavier com o trabalho mediúnico dele, né? Vejam que a gente valoriza muito o ser humano Chico, mas a gente tem que olhar o ser humano moral, o aspecto da moral do Chico, né? É isso que a gente admira. É esse olhar que muitas vezes as pessoas vinham, por exemplo, quando ofereceram um relógio de ouro para ele, né? Uma moça que estava muito grata pelo trabalho que ele havia acabado de realizar e deu de presente para ele um relógio de ouro que era valiosíssimo. Ele não queria aceitar, mas ainda assim, a partir da insistência da pessoa, ele acabou aceitando. E o que, que ele fez? Ele poderia ter vendido, ter lucrado, ter ganho um grande dinheiro, um grande montante de dinheiro, ter saído dessa situação um pouco mais simples dele, da vida da família. Mas não. Ele pegou, guardou o presente, agradeceu, expressou sua gratidão. E na pessoa seguinte ali, pouco tempo depois, que foi necessitar de ajuda, falava que precisava tomar remédios, mas ela tinha grandes dificuldades de saber os horários que ela tinha que tomar o remédio. Então ele prontamente percebeu, olha, eu tenho aqui uma solução. Ela tem uma necessidade, eu tenho uma solução. A solução, ela precisa de um relógio. Eu tenho um relógio, independente do valor. Poderia ser um de 10 reais comprado ali na rua da frente, ou esse daí que valia muito dinheiro. Ele ofereceu isso. Mas vejam que essa questão, por exemplo, é um exemplo da moral desse ser, né? E a moral não tem a ver necessariamente com essa capacidade mediúnica. São coisas diferentes. A gente pode ter pessoas que têm uma moral incrível e têm zero mediunidade, né? Zero, a mediunidade ostensiva, no caso. E a gente pode ter pessoas que têm uma mediunidade incrível, uma capacidade de percepção absurda, que estuda e se dedica muito para entender sobre isso e trabalhar sobre a sua mediunidade, mas não ter uma moral, né? Não ter esse valor de percepção de que, poxa, eu posso ajudar pessoas. Alguém que pode utilizar a mediunidade para ganhar dinheiro, para se beneficiar em situações contra outra pessoa, né? Qual que é a moral disso? Zero. Então, mediunidade não tem necessariamente relação com o aspecto da moral e com esse mérito, uma pessoa mais evoluída, tá? Acho que esse é um ponto importante da gente trazer aqui. Vamos lá, seguindo, terceiro item, espiritismo é contra tatuagens, porque elas acabam afetando, machucando o perispírito. Verdade, mentira, é mito também, gente, porque também, novamente, importante a gente trazer. Aqui nesse caso, e a gente já trouxe episódio sobre isso, sobre a tatuagem, tudo vai depender da nossa fixação. É como você se apega a isso. É como que você registra isso na sua cabeça. E a fixação de alguma coisa pode ser para tudo. Pode ser uma pessoa que é fixada, sei lá, em chocolate. A pessoa que é fixada, sei lá, num vício de jogo. Pessoa que tem jogado, joga na loteria, joga o tempo todo, só vive pensando nisso, tá ali naquele movimento de que só quer receber recompensa, né? Esse movimento da fixação, ele é muito mais grave do que o fato em si. Poxa, né? A gente vai trazer então que a pessoa que vai lá e faz uma homenagem para outra desse tamaninho, ela tem um grande problema ali no seu aspecto espiritual? Será? Ou será que aquela pessoa que está na fixação mental sobre sexo é compulsório? Será que não está aí um erro? É muito mais sobre o aspecto da fixação do que o caso em si, tá? Então, é como você se conecta com alguma coisa e o quanto você se conecta com aquilo. Como eu disse, assim como um vício. Quarto item. Espiritismo acredita em Jesus? Verdade, mito? É uma grande verdade, né? Ele é considerado como nosso irmão maior, o irmão mais velho, o nosso modelo e guia. Acho importante a gente também trazendo do lado do Espiritismo uma diferenciação. Inclusive hoje, também ele estava em casa pouco antes para gravar o podcast, estava ali zapeando alguns canais e caiu num canal católico. Eu estava prestando atenção muito ali e é importante às vezes a gente, né, sempre ouvir. Ainda que de outras religiões, porque a gente pode aprender sempre. E o padre dizia, né, vamos agora, na nossa prece, na nossa oração, lembrar do nosso irmão Jesus, ele que é Deus, né? E isso que eu gostaria de destacar. Para o Espiritismo, a gente não considera Jesus como um Deus, né? Jesus, ele é um espírito, ele é um irmão nosso, assim como a gente. Só que, obviamente, com a sua evolução de anos, milhares de anos, ele que já hoje é nosso governador do planeta Terra, o Espiritismo acredita muito nisso, nesse trabalho dele como governador do planeta, mas ele, para ter chego nessa condição, é um espírito que já rodou muito, é um espírito que já passou por tantas e tantas evoluções, por tantas situações, até essa condição que ele se encontra hoje, né? Ele ajudou no planejamento do planeta Terra, para a gente ter uma dimensão do tempo, né? E da grandeza desse espírito, da escala que ele alcançou até hoje. Quinto item, o espírita quando morre tem vida mais fácil no plano espiritual. E aí? É verdade? É mito? O que vocês acham? É um grande mito, né, gente? O espírita não tem vida mais fácil no plano espiritual, mas de jeito nenhum. Isso aí é grande balela. Só porque a gente é espírita, nós não somos alecrim dourado, tá? A gente está bem longe disso, não tem nada a ver. A gente não foi escolhido, a gente não é diferenciado dos outros, não. A gente só está aí tentando estudar, entender um pouquinho mais sobre esses aspectos filosóficos, religiosos, científicos, do que traz a doutrina, que nos ajuda, que nos consola, que nos ensina, que nos torna melhores, né? Mas é a doutrina que tem todo esse mérito. A gente, de novo, assim como estava explicando sobre a questão da moral do médium, né? Aqui vale o mesmo, não adianta só eu pegar e falar, bater no meu peito, eu sou espírita, maravilha. E você agride a pessoa que está logo em seguida, a primeira pessoa que você encontra, você acaba violentando essa pessoa por gestos, palavras, intenções, pensamentos. Não quer dizer absolutamente nada. A pessoa que então é espírita e desencarna, ela não vai ter necessariamente uma vida mais fácil no plano espiritual. Sabe o que talvez a gente tenha um pouco mais fácil? A compreensão do que é a mediunidade, talvez um pouco mais sobre fluidos, mas é um conhecimento, às vezes, que pode ser até raro, tá? Foque muito mais, sim, em estudar a doutrina espírita, mas foque muito mais nos seus valores como pessoa. Isso, sim, pode ter uma vida um pouco mais fácil no plano espiritual, tá? Não interessa a sua religião. Já falei várias vezes e vou repetir várias vezes. Está cheio de católico, de evangélico, sei lá, de qualquer outra religião que está muito mais evoluído espiritualmente do que um espírita, porque evolução espiritual não tem nada a ver com religião, né? Pois bem, vamos para o próximo item, item 6. O espiritismo é capaz de explicar o inexplicável? Mito ou verdade? Esse daqui é um pouco dos dois. Ele é verdade, ele é um pouco mito, né? É um sim e não, porque a gente explica até determinado ponto, porque é onde a gente tem a nossa capacidade, mas eu trago, né, que o Espiritismo ele traz a racionalidade para questões que antes poderiam ser fantasiosas ou ficavam na suposição. Quando a gente traz, né, traz esse sentido de explicar coisas que antes não tinham explicação, aí sim, ok, é explicar o inexplicável, ok, ele pode ser entra como verdade. Então, por exemplo, falo da mediunidade, quanta gente, né, que já foi tratada ali como louca, porque não conheciam sobre isso, não conheciam sobre mediunidade, a gente não falava sobre isso, era uma coisa de louco, de doente, de, né, qualquer coisa, tom negativo que pudesse ter. Então, quando a gente estuda a doutrina e fala ali muito sobre mediunidade, lembro de novo que mediunidade não é uma capacidade do espírita, mediunidade é uma capacidade das pessoas, se elas seguem ou não religião, independente disso, mas o Espiritismo ele se debruça muito sobre isso, né? Ele vai atrás disso, ele vai tentar entender muito sobre isso. Então, nesse sentido, aí sim, a gente fala de tentar explicar ali o inexplicável. Mas não quer dizer também que o Espiritismo vai tentar explicar tudo. E a gente tem, acabou gerando muito disso, né? De falar, ah, o Espiritismo explica. Então vão surgindo outras questões ao longo dos anos e a gente vai tentando associar e trazer explicações para coisas que não são a doutrina espírita, né? Então a gente vai falar, ah, quero entender os signos e o espiritismo. Não tem ali exatamente uma relação. Então a gente tenta, né, colocar até certo ponto. O espiritismo ele explica muita coisa que a gente tem dúvidas, mas não dá para colocar em tudo. E que bom, que aí a gente vai atrás, a gente vai tentar evoluir para isso, né? Partindo para o próximo item, item 7. Espiritismo só existe no Brasil? Mito, verdade? Que quanto disso é o quê? É mito, né? Porque segundo o IBGE, o espiritismo ele já está em aproximadamente 13 países. E aí, se a gente olha esse número, ele realmente é muito baixo. Ele não tem essa relevância que ele poderia ter, pelo quanto desse estudo que ajuda tanta gente, né? E, de fato, o Brasil é o país mais forte, por conta, talvez, de uma mistura de culturas, de aprendizados, porque a gente trouxe um pouco do catolicismo, a gente trouxe um pouco das crenças africanas, e aí acabou fazendo uma mistura muito boa ali, a gente compreendeu um pouco do lado espiritual, um pouco do lado religioso, e a gente deu a nossa própria cara, o brasileiro deu a própria cara para o espiritismo de Kardec. Isso tem pontos muito positivos, isso tem pontos, traz pontos negativos da compreensão do estudo de Kardec. Mas é fato, né? O espiritismo ele está em outros lugares além do Brasil no mundo, mas ainda é uma expressão realmente muito baixa do quanto poderia ser. Oitavo item, para o espiritismo as doenças têm relação com o lado espiritual? Verdade, gente. Verdade porque nós somos seres espirituais. Em essência, somos espíritos, né? Estamos habitando um corpo, que é basicamente uma veste, uma roupa, uma roupagem. Então, as questões podem sim ser de origem espiritual. Às vezes, obviamente, por exemplo, essas grandes questões de vírus, né, que a gente pega com do contágio de uma pessoa ali a outra, a pessoa está ali gripada, logo em seguida eu acabo me contagiando e fico gripado também. É necessariamente espiritual? Não, pode não ser. Ali é simplesmente um contágio, mas essa doença que parte de dentro de nós, que surge do nada, é sim espiritual, porque é tudo que parte da gente em origem é espiritual e vai refletir no nosso corpo material. Então a origem é daqui, é sim uma questão espiritual para o espiritismo. Beleza? Item 9. O espírita não tem medo da morte, uma grande mentira, um grande mito. Talvez ele entenda um pouco melhor sobre, né, ele tenta estudar um pouco melhor, ele imagina um pouco melhor o que pode acontecer, mas isso não consegue isolar, né, tirá-lo desse medo, dessa incompreensão da natural do luto, da morte. A gente sente medo e é natural, a gente tem medo, muitas vezes não é da morte em si. As pessoas muitas vezes não têm medo da morte em si, mas o que agrega, o que vem junto com nesse balaio. E às vezes vem o medo de estar sozinho, é o medo do desconhecido, é o medo, sei lá, de tantas outras possibilidades que esse desconhecimento sobre a morte traz. Mas o espírita não dizer que tem medo da morte, grande mentira. Item 10. Quem não se inscreveu no canal do Espiritismo Simples no YouTube vai para o umbral? Verdade, tá? Grande brincadeira aqui, né, gente? Mas vai lá, aproveita, se inscreva no nosso canal do YouTube. Deixo aqui alguns recadinhos finais para o nosso episódio. O que esse episódio, no final das contas, acabou querendo trazer? Primeiro, para a gente poder recapitular algumas questões que são básicas, são simples do Espiritismo, da nossa doutrina. Mas o que eu queria mostrar, né, que eu queria trazer como essência, mensagem final, acho que é importante, é que a gente tem uma riqueza em mãos, que é essa doutrina. O Espiritismo ele nos ajuda a esclarecer muitas coisas, ele ajuda até a explicar algumas que são quase que inexplicáveis. O Espiritismo ele tem essa função de consolador, e o Espiritismo ele educa os nossos sentimentos, os nossos sentidos. Quantas pessoas muitas vezes já foram consoladas com a psicografia e aí começaram a estudar muito sobre isso e levaram esse estudo adiante e melhoraram então como pessoa e melhoraram a família que estava próximo dela. Então o que eu quero mostrar é observem a riqueza. Observem a riqueza que o Espiritismo traz para a nossa vida, para a sua vida, para nós todos. E o que fazer com isso? O que fazer com tudo isso que a gente tem à nossa disposição? Olha, e aí eu vou trazer um trecho de uma palestra do Cortella, que eu sempre trago ele aqui, e ele traz ele fala muito sobre faça por merecer. E essa reflexão vem do filme O Resgate do Soldado Ryan, e aí eu não vou entrar muito no detalhe, mas essencialmente ali no momento da mais importante assim do filme, o rapaz estava ali para morrer e ele fala para o soldado mais jovem: olhe para sua vida e perceba tudo, faça por merecer, né? Como se sua vida tem que ter algum sentido, tem que ter algum propósito, tem que ter algum valor. Com base nisso, de que a gente tem uma bela doutrina que nos ajuda, e com base nesse propósito de fazer a nossa vida para valer, que fazer por merecer, eu não quero aqui trazer muito um papo filosófico, mas acho que a gente pode sim ter um papo de uma vida lúcida. E Cortella traz muito isso. Que vida que estamos vivendo e como estamos tocando essa vida? A gente tem vivido uma vida automática, somente de acordar, pagar contas e voltar a dormir e ter um pouco de conforto em casa, que ok, faz dentro, tá dentro, é parte do que é a nossa vida. Mas além disso, né? Além desse terço trabalho e casa, o que mais a gente pode fazer? O que mais que a gente pode mudar no mundo? E é isso que eu queria trazer. Adicionar um terço da nossa vida desse impacto no mundo, né? E impactar o mundo é muitas vezes mudar a vida de uma pessoa. Quando a gente fala de impacto no mundo, não é eu vou mudar o planeta inteiro, mas de uma pessoa. Uma pessoa que a gente pode ajudar. Como que a gente impacta o mundo? A gente sempre tem uma oportunidade, e pode ser na nossa profissão, né? Pode ser da gente tentar tornar um ambiente melhor com algumas pessoas, ou nessa nossa profissão que a gente pode ajudar alguém que precisa de algum serviço, de alguma ajuda, e a gente pode oferecer para ela. A gente pode oferecer algum conforto para alguém que a gente sabe que precisa. Observando tudo isso que tem dentro da nossa doutrina, o tanto que a gente aprende, o tanto que a gente reproduz falas, muitas vezes até moralistas, o quanto que a gente pode ajudar, de fato. Quanto que a gente pode colocar a mão na massa e praticar, de fato, a caridade. Essas oportunidades de caridade, elas chegam o tempo todo na nossa vida. Mas é preciso estar pronto. Oportunidade passa. É necessário que a gente esteja pronto para poder agir. Isso é, basicamente, o Espiritismo em essência. Isso aqui já não é mito, isso aqui é verdade. Isso é vivenciar ela na prática, na sua essência, e colocar assim a mão na massa. E deixo como mensagem final uma frase do Chico Xavier, que ele dizia: trabalhar fazendo bem é o real caminho para a felicidade. Trabalhar fazendo bem é o real caminho para a felicidade. Frase de Chico Xavier. E é isso, porque a felicidade está nessa nossa entrega. Está sim no futuro de como o caminho que a gente vai trilhar logo adiante, o caminho que a gente vai construir para a nossa vida daqui para frente, é o que a gente tem feito hoje para aqueles que precisam de nós. Por isso que trabalhar fazendo o bem é o real caminho para a felicidade. E a gente tem um grande professor, que foi Chico Xavier, em toda a sua mediunidade, sim, mas em sua moral também, né? É isso. Um pouco da mensagem desse episódio, que traz sim aí a questão dos mitos e verdades, para que a gente não se desconecte do conceito, mas queria também trazer uma mensagem para basicamente o que fazer com isso, né? Ok, tem uma situação, mas o que fazer com isso? Uma ótima semana para você, que seja uma semana abençoada, que seja uma semana maravilhosa. E ó, vai observando na sua rotina possibilidades que você tem de fazer um pouquinho diferente para as pessoas que estão ao seu redor. Oportunidades de caridade passam na nossa frente o tempo todo. Esteja atento para poder agir. Esse é um pouquinho do episódio de hoje. Se você gostou desse episódio, se você conhece alguém que iria gostar de ouvir, então compartilhe com ela. Os trabalhos técnicos de mais episódios foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno. Esse é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.